Realmente um desafio, é algo novo, né? Mas eu sempre trabalhei, de certa forma, no atendimento ao público. Um breve histórico, eu comecei trabalhando lá atrás no SAAI, em 1981. Do SAAI, trabalhei na prefeitura, voltei ao SAAI depois. Nesse meio tempo, tive um tempo trabalhando na usina, mas fui ao DETRAN, fiquei como chefe lá por 4 anos, passei pela Santa Casa, que também atende ao público, por 13 anos. E agora, né, estava atuando como advogado apenas. E, surpreendentemente, eu em Curitiba, Sérgio, fui convidado para essa nova função. Eu pretendo fazer o meu papel lá de forma técnica, foi isso que me pediram lá e a razão da minha contratação. O cargo é absolutamente técnico e não político. E eu vou fazer o melhor. Se Deus quiser, a gente vai conseguir melhorar alguma coisa.
Houve duas indicações. É lógico que acaba sendo quase que o mesmo. Por exemplo, você foi nomeado primeiramente como gerente de bacias do Instituto das Águas. Você não aceitou ou o que foi que aconteceu que você não pegou essa chefia?
Não, Sérgio, veja bem. O Instituto das Águas, ele hoje está junto com o Instituto Ambiental. Na verdade, a Secretaria do Meio Ambiente era a Secretaria do Meio Ambiente, Turismo, né, e Meio Ambiente Sustentável. E ela juntou o Instituto das Águas e o Instituto Ambiental. Então nós vamos ter agora em Cornélia aqui um grande escritório representando o Instituto das Águas e representando também o Instituto Ambiental. Quem sabe no futuro até o turismo. O novo nome que está se dando ao IAP e ao Instituto das Águas em conjunto é IAT, Instituto de Águas e Terras. Eu tive, Sérgio, para esclarecer um pouquinho mais, junto com a campanha aí do Ratinho, né, do Carlos Massa, e fiz um trabalho aí que, junto com algumas pessoas, alguns advogados que acompanhavam. Eu estava em Curitiba, inclusive, para ver a possibilidade de ir para Curitiba, de trabalhar lá. Surpreendentemente, eu passei na Assembleia e o secretário Márcio Nunes me fez esse convite. Ele é um amigo de velha data, desde que ele ganhou a primeira eleição para deputado, conheço o Márcio e tenho um bom relacionamento com ele. E ele falou, olha, doutor João Carlos, eu tenho um convite para o senhor. Eu preciso de alguém que seja extremamente técnico, né? Que seja um advogado, que conheça a legislação e que consiga caminhar nesse caminho bem interno que existe de lidar com o meio ambiente, de lidar com o público, tornar esse meio ambiente sustentável, de estender um tapete vermelho àqueles que procuram para buscar um licenciamento. Esse é o nosso cliente, ele tem que ser bem tratado, né? Que faça esse trabalho junto ao Ministério Público, junto aos órgãos municipais, que se envolva e consiga um bom entendimento com os prefeitos e com as pessoas envolvidas na questão ambiental e com a população em geral. A gente tem que diminuir essa imagem de entidade apenas de multa e de correção de coisas que então seriam feitas erradas. A gente não tem que reprimir tanto, né? Se está errado, eu tenho essa mentalidade, e a mentalidade do governador e do secretário, a gente tem que orientar, né, Sérgio? Orientar e procurar fazer o melhor possível, deixando as pessoas produzirem e buscando a autuação em último caso, né, Sérgio? É o que a gente pretende fazer. Eu sempre tive bom relacionamento com o Ministério Público. Assim que assumi, determinei que tudo que tivesse relação com o Ministério Público fosse feito imediatamente e devolvido. Eu estou lá há pouco mais de 30 dias e falta muito pouco para devolver. Bandeirantes, por exemplo, eu já devolvi tudo que tinha demanda, 100% devolvida. Estou em contato com os promotores, que a gente tem montado uma forma de trabalhar em conjunto e que vai diminuir bastante trabalhos desnecessários que eram feitos lá no IAP e eram feitos novamente no Ministério Público. Se o IAP faz uma autuação e faz um termo de ajuste de conduta, o Ministério Público não tem que fazer o termo de ajuste de conduta. Então, são coisas assim que a gente vai conseguir ajustar, né, isso em conjunto com cada promotoria. Aqui com a doutora Virgínia tem sido muito bom o nosso contato. E com outros também. Os prefeitos, estou visitando devagar, né, porque tem muito serviço, tem muita coisa atrasada, tem muita coisa parada. A gente está reativando com o pouco pessoal que temos.
Aqui na nossa região, Bandeirantes, Tambaracá, porque a gente sabe o seguinte, o IAP, ele é muito criterioso. O do Paraná talvez seja um dos mais rígidos. E muitas vezes isso aí entra em confronto com o produtor, com o desmatamento, com o pescador de uma maneira geral, com aquele que quer produzir ou construir alguma coisa. Como chegar num consenso?
Veja bem, Sérgio, a legislação está sendo toda revista. E nisso eu tenho ajudado bastante. Passei outro dia, 3 dias em Curitiba, revendo a legislação de loteamentos e postos de gasolina, que revista está para ser editada agora na sequência. Semana passada, fiquei 4 dias em Toledo, revendo a legislação de bovinocultura, suinocultura, avicultura, piscicultura e agrotóxicos. Refizemos essas 4 resoluções, que também vai sair logo agora. Eu estava lá como advogado e como chefe do escritório regional e os outros técnicos de todas as regionais também em conjunto, com o secretário sempre presente, o diretor Rasca Rodrigues, o secretário Márcio Nunes, enfim, todo o pessoal capacitado por ordem do governador para diminuir exigências exageradas e desnecessárias. Nós temos que cuidar muito bem desse meio ambiente, mas isso tem que ser de uma forma que não prejudique o empreendedor. O empreendedor, Sérgio, ele tem que ter prioridade. Ele tem que conseguir empreender e nós, do Instituto Ambiental, não podemos impedi-lo, a não ser que haja uma flagrante incontingência de possibilidades, né? Mas nós temos a obrigação, e vamos fazer isso, de orientá-lo e de propiciar esse licenciamento para que ele atue e para que ele produza, para que ele empreenda. Essa é a vontade do nosso governo estadual, e eu vejo que vem alinhado com o governo federal, de melhorar e de ajudar aqueles que pretendem empreender. Você citou aí a pesca, por exemplo. A pesca predatória, Sérgio, ela tem que ser combatida, e muito combatida. Porque se nós não combatermos a pesca predatória, nós não vamos propiciar ao pescador profissional, que depende da pesca para seu alimento, e do pescador esportivo, que pretende pescar e pegar seu peixinho lá esportivamente, nós não vamos deixar essa possibilidade existir. O pescador predatório, ele acaba por eliminar, por limpar o rio, por tirar o peixe que fica, de repente, lá encantuado numa barragem, ele vai lá, joga tarrafa ou faz um arrastão. Esse pescador, Sérgio, ele será procurado, será encontrado e, se for o caso, será apreendido.
Uma outra reclamação que a gente sempre ouve é a questão do desmatamento, mata ciliar e essas coisas. Alguma recomendação nesse sentido?
Olha, o desmatamento em áreas de preservação permanente, ele não é possível, né, Sérgio? É possível alguma instalação de um carreador, coisas assim de baixo impacto. De repente, até pode ser autorizado uma cerca que seja vazada, né, que seja aquela com arame liso e alto, né, distanciado, para que não cerque os animais silvestres. Pouca coisa com baixo impacto é até tolerável. Se o impacto for maior, vai ter que acontecer a multa, né? A multa mínima, nesse caso, é R$5.000. E ela pode ser superior a isso. Mas é uma questão que a gente vai procurar melhorar a legislação, mas nós não podemos descuidar do meio ambiente, nós não podemos também abrir uma legislação para que as pessoas possam desmatar áreas de APP, áreas de preservação permanente, né, e reserva legal, que também deve ser mudado, né, o conceito de reserva legal, diminuindo o tamanho. Isso já está pouco visto e melhorando ainda mais, mas aonde ficar estabelecido que é reserva legal, será cuidado com certeza.
Você citou o caso de postos de gasolina, as exigências. Ninguém é contra cuidar mesmo do meio ambiente, porque se nós não cuidar hoje, nós não vamos ter amanhã. Isso é óbvio, mas que o Paraná é muito exigente em excesso e acaba trazendo um entrave no meio empresarial, e muitas vezes preferem ir até para outro estado. Alguma conversa nesse sentido?
Sim, a nova resolução que foi formulada agora em Toledo, semana passada. Não, sobre posto de gasolina foi em Curitiba. Nós fizemos uma imersão lá para fazer a nova legislação de postos e de loteamento. E nós conseguimos um avanço muito grande com relação a prazos, que antes era pequeno e agora ficou bem maior. A legislação também ficou um pouco mais branda. É óbvio que a gente não pode deixar de pedir, Sérgio, um passivo ambiental numa renovação de licença de operação. O que é um passivo ambiental? É você ver o subsolo, né, daquela região ali, se não está infiltrada por um tanque que vazou. Se você chega num posto de gasolina e abastece, Sérgio, obviamente cai um pouco de álcool, um pouco de gasolina, às vezes um pouco de óleo, cai do seu veículo ou da bomba mesmo no chão. Ali é feito troca de óleo e também cai. E você pode ver que todos os postos de gasolina têm canaletas. Essas canaletas existem para quê? Para que o posto seja lavado, a água com os produtos então tóxicos vão a esse dreno, essas canaletas, e essas canaletas levam para uma caixa. para não deixar isso ir para o solo. A gente tem que ver, tem que preservar, tem que ver se está sendo eficiente, porque a gente não pode permitir que um posto de gasolina, que geralmente é no centro de uma cidade, ou mesmo que seja na zona rural, mesmo que seja numa BR, infiltre esse material que é tão perigoso no solo. Isso não pode acontecer. E se acontecer, tem que haver imediata ação de reconstituição do dano.
Eu vou tocar num assunto super delicado. Trata-se dos aterros sanitários, os ex-lixões de uma maneira geral. Alguma recomendação nesse sentido?
Nós, ali no Instituto Ambiental, temos uma regulação a nível federal e a nível estadual para obedecer. Todo município tem uma lei própria que regula essa questão de meio ambiente. A legislação ambiental, às vezes, diz que tem que se guardar 50 metros de uma APP. A resolução municipal muitas vezes fala, não, aqui no meu município é 15 metros. Se isso está no plano municipal, passou por uma construção legislativa competente e está valendo, a lei municipal será aplicada. Agora, óbvio que se constatado que há dano ao meio ambiente e o município não conseguiu resolver, o Instituto Ambiental é chamado. O Instituto Ambiental pode elaborar um auto de infração, embargar a obra, embargar o que está acontecendo e encaminhar ao Ministério Público, que é o órgão competente para autuar nesse caso.
Você mora em Bandeirantes, apesar de hoje você ter que ver a região, mas como morador de Bandeirantes, há muitas críticas que falta árvore em perímetro urbano do nosso município e muitas também são destruídas. Alguma recomendação do IAP nesse sentido?
A água, ela é o pulmão do mundo. E a árvore, as florestas, são os equilibradores do clima. Se nós temos hoje um clima desequilibrado, é porque nós destruímos nossas florestas. Uma cidade que não tem árvore é uma cidade mais quente, é uma cidade com a possibilidade de pancadas de chuva, em desacordo com o comum aconteça. Enfim, a árvore ela tem que existir. O código de postura do município é que vai regular essa situação com relação à obrigação disso ou daquilo.
Não tem interferência do IAP.
Não tem interferência do IAP, mas tem parceria. Se o município de Bandeirantes, por exemplo, se o município de Bandeirantes pedir, o IAP está à disposição para disponibilizar 100, 200, 1.000 mudas, 2.000 mudas, enfim, para fazer o plantio, para reherbolizar. É óbvio que o município tem um viveiro e tem também as mudas, né? Então ele provavelmente não vai nos solicitar. Mas se preciso for, a gente está lá para ajudar. Se Bandeirantes precisar, vamos ajudar. Inclusive as pessoas comuns. Você pode, Sérgio, entrar no portal do IAP e fazer um pedido de muda. E pode plantar essas árvores na frente da sua casa, no teu quintal, são árvores nativas e que está à disposição de qualquer pessoa, né, só pedir e justificar para que quer, a gente vai fornecer sim, e é de forma gratuita.
Sucesso para você na condução aí desse instituto que é complicadíssimo e ao mesmo tempo de uma importância vital.
Eu que agradeço, Sérgio. Desde já deixo uma coisa muito clara, eu estou nesse cargo, eu não sou o chefe, eu estou como chefe, por uma questão muito criteriosa de capacidade técnica. É óbvio que a situação política é importante, eu tomei o cuidado de ver o mando político da região, inclusive cheguei até no deputado Romanelli, que embora não tenha havido indicação, falei com ele e ele falou que não haveria por ele problema algum, inclusive ele nunca indicou chefe do IAP, não é agora que iria indicar, mas que não teria nenhuma restrição ao meu nome. Assim também o Pedro Lupion e os representantes do nosso município aqui não apresentaram restrições. Eu estou num cargo, não sei por quanto tempo, absolutamente técnico. Enquanto lá estiver, farei o melhor. E se Deus quiser, esse melhor será o suficiente para agregar alguma coisa, para auxiliar o Instituto e, em consequência, auxiliar o povo de Bandeirantes e de toda a região. Se Deus quiser, e podem contar comigo, terão o melhor de mim.